Eu não conheço esse podcast. Mas eu sei seu nome. É o Taqueira Cast. E ao lembrar o nome dele, eu entendi mais sobre mim mesmo. Meu nome é Everton. Eu não consigo me lembrar meu nome completo, mas não importa. O que importa é que eu sou um host brilhante e preciso conduzir essa gravação. Fala, otaqueiros e otaqueiros, aqui quem fala é o Mestor, isso mesmo, o Mestor. O Júlio tá meio que em outra dimensão, então quem comanda essa nave hoje sou eu. E vamos falar sobre a temporada de inverno no Japão. Separamos alguns animes pra pegar as primeiras impressões, e pra trazer à tona tudo isso, vamos ter os reforços de sempre. Com a gente, aquela que acredita que a fórmula perfeita pro amor é perceber que seu parceiro é gente boa e dar um pé na bunda dele. Jana Monteiro!
Olá, pessoal. Cara, falou que tem serial killer, eu já tô assistindo.
E também tem aquela que se tivesse clube do desenho na escola, não iria chegar nem perto dos parapeitos de galpões abandonados. Ana!
E aí, pessoal? Vendo a forma do subconsciente dos assassinos, eu só consigo pensar na vergonha que seria o meu.
E não menos importante, aquela que faz golems animados com lápides de cemitério e penas de urutaú, Biazon.
Oi, gente. Eu queria muito estar no inverno também, que nem esses animes. Porque eu meio que virei aquela tia do trem que tem aquele paninho que fica secando o bigode, o suor que tá escorrendo. Eu odeio, odeio, espero que essa merda passe no Brasil.
Então, aumente o volume, peguem seus casos de assassinato, segurem na mão dos seus golems, estudem sobre ciência avançada enquanto desenhar e vamos embora!
Então, pessoal, só para um pequeno disclaimer aqui, para quem não sabe, os animes no Japão, eles são tanto novas temporadas como os animes mais curtos são separados de forma sazonal. E a gente já vem trazendo aqui no decorrer do ano passado, a gente sempre trouxe, desde o comecinho do podcast, desde o comecinho do Attacker, a gente vem trazendo as primeiras impressões de uma lista dos animes mais hypados da temporada. Então, a gente fez, vocês podem conferir, a gente fez sobre, o último foi sobre o de outono, que teve animes maravilhosos que a gente acabou fazendo algumas, gravando sobre o anime em si em outros episódios. E agora a gente trouxe essa pequena lista com 4 animes que estão, assim, chamando atenção nessa temporada de inverno. Animes com um potencial para ser bem hypados nessa temporada.
E eu já vou puxar o primeiro deles, que é ID Invaded. ID Invaded nada mais é do que um anime sobre serial killers, onde a polícia descobriu uma forma de entrar na mente deles para tentar descobrir quem são. Aí tem alguns agentes especiais que têm essa função de entrar na mente like Inception para tentar descobrir qual a motivação e quem são essas pessoas que estão por trás de alguns crimes que estão geralmente assassinatos em massa ou assassinatos em série. E aí, pessoal, quais foram as suas impressões sobre ID Invaded?
Eu achei um anime muito louco. Me deu um pouco a impressão da segunda parte de Evangelion, que eu não sabia o que eu tava exatamente assistindo. Então, se alguém puder me explicar mais ou menos o que tava acontecendo, como é que era, como é que eles entravam, e qual que era aquele mecanismo, porque eu confesso que eu não entendi muito bom.
Olha, eu vou tentar, eu vou jogar primeiro o que eu entendi. O que eu entendi é o seguinte, eles descobriram uma máquina que quando o cara tem a intenção de matar, ele libera tipo uma substância neural, tipo um impulso neural de assassinato. Aí aquela máquina, ela meio que captura esse impulso neural no ar, porque segundo eles, esse impulso pode voar com o vento. Então, tipo, eles capturam esse impulso neural e recriam em computador como seria o cérebro de onde partiu esse impulso, que é o subconsciente desse impulso de instinto assassino. Com base nisso, a galera recria esse cérebro, joga um agente lá dentro, e esse agente, no meio daquela bagunça que é o subconsciente de uma pessoa, tenta identificar quem é o dono daquele subconsciente, que pelo subconsciente ser da pessoa, a pessoa sempre tá lá, mas a maioria das vezes disfarçada. E basicamente acho que o anime é isso, ele recria esse subconsciente, o cara tenta desvendar o mistério do subconsciente do serial killer pra tentar encontrar quem é o assassino, dono daquilo ali.
Mas então não são pessoas mortas ou que estão morrendo? Porque, tipo, eu sei que tem essa maquininha, ela vê onde tá, mas eu achava que essa maquininha era mais no mundo real, pra ver onde estavam os serial killers das pessoas que eles matou.
De alguma forma é alimentado com as vítimas desse serial killer em questão, né?
Aham.
Uhum. Ao qual esse posto representa. Aí sempre aparecem as vítimas deles.
Eu achei meio que uma mistura de Matrix com Minority Report.
Com um toque de Inception.
Exato.
Pra conduzir essa linha de raciocínio do investigador lá brilhante, detetive brilhante, sempre tem uma pessoa morta. É sempre uma menina. Então, sempre essa menina morta e ele tenta desvendar um mistério da morte dessa menina, que é o fio condutor dele entender que ele tá. Que ele tem que descobrir um mistério e que ele tem que desvendar o assassinato em si. E vai escalonando para todos os assassinatos que aquele serial killer cometeu. Às vezes é uma pessoa só, às vezes é uma porrada de gente. Então, sempre vai desvendando esses mistérios. E, para falar a verdade, para mim, foi o melhor anime dessa lista. Ele é muito interessante. O primeiro episódio, eu fiquei muito perdida. Eu achei assim que, nossa, esse anime vai ser horrível. E na hora que eles começam a explicar e que você começa meio que entender, eu acho que ainda vão explicar melhor como é esse mecanismo, porque só um policial consegue entrar nesses poços, porque lá tem um policial que ele cometeu assassinato, ele também foi um serial killer. E a partir do momento que a pessoa comete assassinato, ela é apta a entrar no poço. Uma pessoa que nunca matou, ela não tem essa possibilidade de entrar no poço.
Mas por que que então aquela menina que foi atingida por um carro?
Porque ela tentou se matar. Ela cometeu suicídio, só que não morreu. Então ela, no caso, tanto é que ela tentou suicídio, né, pra poder entrar no poço. O subconsciente dela, a imagem dela entrar naquele poço também. Pra isso poder aqui achar o serial killer em si, né, pra poder soltar esse tipo, sei lá, esse hormônio aí do assassinato e poder localizar ela, sabe?
Então, foi mais ou menos que eu entendi também.
Tá me dando tanto ouvir vocês falar essas coisas, porque eu assisti mais do que isso.
Não, spoiler.
Eu não vou dar spoiler. Mas tem tanto mais nessa história do que esse pouquinho que esses primeiros episódios apresentam, sabe? Não é tudo tão simples. Apesar que não foi simples que eu comecei a assistir no episódio 3. Eu não entendi nada. Aí eu percebi que tava no episódio 3. Aí eu voltei. Mas, cara, ele tem muito mais sobre esse poço, sobre cada uma dessas pessoas. Quem pode entrar na máquina, quem fez a máquina. Tem tanta coisa que eles vão respondendo nesses primeiros episódios que torna esse anime realmente maravilhoso. Você fica realmente ansioso pra saber o que tá acontecendo. E cada final de episódio te deixa com essa vontade.
Exatamente, eles seguram muito a atenção. E assim, gente, não desista no primeiro episódio. O primeiro episódio é muito confuso.
Segundo, terceiro.
Eu, assim, quando eu terminei o primeiro episódio, eu só fiquei pensando, eu tenho que continuar assistindo, porque isso aqui tá muito bom, tá muito interessante. E também tem todo esse policial que ele consegue entrar no poço e personificar o detetive brilhante, ele tem um passado que, tirando pra Ana, ainda é um mistério pra gente, mas a gente sabe que ele é também um serial killer, porque foi jogado no ar que ele também era um serial killer.
Não, a gente sabe que alguma coisa ele fez porque ele tá preso.
É, ele matou. Exato. E tem um momento que o amigo dele fala que ele também era um serial killer. E só jogou no ar assim, não explicou nada. E assim, quando a pessoa, o detetive brilhante, ele tem acesso ao poço, é como ele estivesse acessando mais profundo da mente daquele serial killer. E isso dá pra ele armas pra poder influenciar a pessoa no mundo real. Então ele usa esse conhecimento do mais profundo daquela pessoa para poder atacar ela psicologicamente no mundo real.
Quase Inception.
O detalhe que eu gostei bastante foi o John Walker.
É.
Não, e que foi isso, gente? Referência a Johnny Walker.
Exatamente.
Que vestido que
cara...
Temos um criador cachaceiro aí, ó.
Então, vai sendo mais abordado nos próximos episódios. Mas, cara, quando eu apareci, eu falei, eu conheço isso aí, hein?
É.
A forma, a bengala, a cor da roupa.
Copiou, colou.
A cartola.
O nome.
E não bastasse isso, veio o nome, que só deu uma... É tipo... Aquelas falsificações da chinete pardida, tipo Nike com QU, saca?
Copia, mas não faz igual.
É tipo, já tem tanta coisa que a gente tá querendo descobrir, eles ainda botam mais esse mistério de quem é esse cara que tá no subconsciente de vários outros...
Ah, só um disclaimer aqui pra não deixar o pessoal perdido. Nós assistimos 4 primeiros episódios de cada anime. A Ana passou um pouco, mas o padrão aqui era ter assistido os 4 primeiros episódios. Por isso que a Ana tá isso. Mais pra frente.
Primeiras impressões. A gente assistiu 4 primeiros episódios e estamos dando aqui as primeiras impressões. Então não vale a pena, não.
Isso daí não é spoiler exatamente, não. Mas tem outras coisas que eu poderia dizer que seria muito spoiler, então eu vou guardar pra mim.
Por isso que a Ana tá com esse glimpse.
Isso.
Eu tô
me segurando pra me falar muito, mas, cara, eu apoio a Jana, que é um anime maravilhoso. Confuso no início, que nem havia nisso, confuso. Você fica meio. Tipo, porcaria que é isso aí, gente.
O personagem do primeiro episódio, eu tava esperando o anime todo com ele, que eu achei fabuloso aquele lance dele esticar a mão, jogar os membros. Eu achei que lá pra ser usado no primeiro episódio só.
Faz sentido, né? Porque cada mente é única, né?
Eu não tinha entendido que isso era uma mente. Eu achei que todos os episódios iam ser assim.
Isso, quando eu vi que, na verdade, ele tava. Começou a invadir os negócios, eu falei, não, então essa deve ser a forma dele quando ele invade a mente. Mas não, aquela mente fragmentada tinha o cara fragmentado. As outras mentes iam ter coisas totalmente diferentes.
Mas confesso que eu achei melhor.
Que pena.
Eu achei melhor.
É diferente, né?
A criança tem um super potencial, tipo, de super-herói, saca? É tipo.
Ah, mas ia ficar cansativo.
Isso, porque a gente tá falando de mente de pessoas e mente de criminosos que tem um modus operandi diferente. Então, quando você entra na mente dessa pessoa e cada mente é diferente, cada mente tem fragmentos do que é o potencial assassino, o potencial assassino desse serial killer, fica fabuloso, gente. Porque pensa em toda a complexidade que é a mente de uma pessoa, ainda mais uma pessoa que tem potencial assassino. Cara, muito legal.
Eu acho que tem outra coisa que não é spoiler. Acredito eu. Que, tipo, não é só uma cópia da mente do assassino. Tanto que quando a garotinha estranha lá, que parece um menininho, ela aparece no subconsciente dele. Então existe uma constante aí. Não é só uma cópia. Aquela ali é a mente dele no momento atual. Eu adorei isso. Que aí ele vai conhecendo gente, vai matando gente, vai aparecendo gente nova lá no, na mente dele, lá no... Acho que é spoiler, né? Não.
Não, acho que não. Assim, eu achei a proposta bem interessante. Apesar de ter uns elementos de referência a outras mídias que a gente conhece, como a gente já falou, eu acho que eu nunca tinha visto essa proposta em anime antes. Então eu gostei do formato, mas eu tô achando um uso, assim. As referências a Freud são legais, mas eu acho que o psicólogo vê um anime e ele vai falar, caralho. que as pessoas estão falando, cara? Que porra é essa? Mas eu, assim, eu achei interessante.
Olha, a Jana quase fez psicologia.
Quase. Mas eu achei interessante porque eu já tinha visto animes que têm serial killers, mas eu nunca tinha visto um anime que fosse sobre serial killers, vários, e sobre a investigação em cima deles. Então, é como o Master fez até a comparação, um CSI, em forma de anime. Só que mais legal. Então é muito bacana.
Uma coisa que eu tenho que concordar é que a ideia desse anime é original pra caramba. Eu não lembro de nada parecido assim no âmbito anime de tipo, cara, vamos entrar na mente do cara e vamos fazer tocar o terror aqui.
E eu quero muito ver a evolução desse anime, porque a gente vê um ex-policial, um policial que tá preso, que nem dá pra entender.
Ah, no Rio de Janeiro dá pra entender, sim.
Não, mas não dá pra entender se ele ainda é policial, porque eles citam ele como policial ainda. Mas quando o policial é preso, ele não deixa de ser policial? Não entendi essa. Mas
eu não sei se perde a patente dele, eu acho que ele deve ser...
Ele não é policial, ele é um preso que está ajudando.
Não, ele é policial.
Usando a habilidade dele, já que ele matou pessoas. Pra mim.
Isso aí.
Mas sei lá, cara, sendo policiais, juro que não tinha nenhuma outra pessoa que tivesse matado pessoas a serviço.
É porque nem todo mundo funciona do mesmo jeito.
Acho que no segundo episódio, um policial vira e pergunta: ué, mas isso aqui, tipo, eu tô querendo matar esse serial killer. Minha intenção de matar não aparece. Ela dá uma desculpinha lá falando que é diferente. A diferença entre você matar uma pessoa, tipo, por justiça e matar outra pessoa por alguma outra razão, saca?
É porque, como se era a intenção de matar, tem que ser muito mais forte pra poder criar uma coisa ali, entendeu? Pra ser captada. Ser uma intenção forte, tipo um pata. Não serve, tipo, ah, eu quero matar todo mundo. Não, só o babaca mesmo. Tem que ter vontade, é a intenção real. Aí cria aquela marca. Mas outras pessoas sim podem entrar naquela marca. Mas nem todas são gênios da produção que nem aquele cara.
Acho que no quarto episódio mesmo mostra outro cara lá naquela torre tentando descobrir o negócio do assassinato. E o cara foi péssimo.
Serial? Só ah, essa parte aparece? Que bom. É... Então, verdade. O serial killer tenta entrar, só que ele fica morrendo. Várias e várias vezes. Porque ele não é rápido.
Parece que eles já fizeram um teste com outras pessoas. Então, nesse primeiro momento, nesses quatro primeiros episódios que a gente viu, eles estão presos a esse policial que também... a gente vê claramente que ele é hostilizado. Ao mesmo tempo que ele é admirado por uns, ele é hostilizado por outros. Provavelmente por ser um policial que cometeu crime. Uhum. Então, talvez seja porque ele é um serial killer também. Então, essa intenção mesmo de matar faz com que ele seja... E o fato dele ser um policial, dele ser... Já ter essa experiência em resolução de crimes e tudo mais, talvez isso também ajude. Mas o fato dele ser um serial killer ainda não explicou por quê, que ele fez, só que ele tem um trauma muito grande com relação à família dele, mas ainda não explicou o que aconteceu o pós-trauma que fez com que ele se tornasse um criminoso, ainda não explicou. Mas assim, o fato dele... ser esse criminoso parece que torna ele mais compatível a esses posses. E o fato também dele ser uma pessoa que está completamente destruída. Porque a partir do momento que a família dele foi destruída, parece que a pessoa se quebrou também. Ele não tem perspectiva de nada. Então a única coisa que ele tem também é esse posse. Porque você vê claramente que ele não tem, assim, um impulso de se resguardar. Porque mesmo... que esse poço, ele traga um desgaste psicológico pra ele muito grande, apesar do corpo dele tá lá de boa, o desgaste psicológico, e tem o risco desse desgaste se tornar permanente, ele realmente ter a mente dele corrompida e ele se tornar só um corpo, tem esse risco e ele não se importa. Ele tá lá solucionando crimes e parece que essa é a única meta de vida dele, solucionar crimes.
É, sim, justo. Eu acho que o que realmente deu até agora foi não só esse cenário de viemo, mas justamente esse background faz você querer vendo e saber o que aconteceu, né? O que
Então, Jana, seu veredito, ID Invaded, o que você acha? Vale a pena continuar ou é um episódio que as primeiras impressões falharam?
Com certeza vale a pena. Eu vou continuar hoje mesmo, eu vou assistir os outros episódios que já saíram. E pra mim é um anime muito fora da curva, não é o tipo de anime que eu costumo assistir. Apesar de eu ser fã de conteúdo sobre serial killers, então com certeza esse anime ia me pegar. E cara, vale muito a pena por ser diferente, por ser interessante. Até o momento o enredo tá sendo muito bem desenvolvido e prende muita atenção. Então eu indico pra todo mundo assistir esse anime.
Ana, esse anime te prendeu?
Não preciso nem falar nada, né? Porque eu já terminei de assistir todos os episódios que saíram. Mas sim, o anime só melhora, gente. É tanta coisa que te deixa querendo saber mais, tanto personagem maravilhoso que vai aparecendo, que já apareceu e vai acontecer mais coisa, mas eu não posso contar, entendeu? Até me emociono, cara. Muito bom. Mas acho que a arte podia ser melhor. Mas isso é só um detalhe. Não tá ruim. Podia ser melhor. A arte é detalhe nesse anime, gente. Assistam, pelo amor de Deus.
Biazon, esse anime te deixou com vontade de assistir ou matou em série todas as suas vontades?
Então, eu acho que eu gostei bastante dessa releitura do que é uma série de serial killer mais japonês. Eu gostei dos mistérios, eu quero saber o que aconteceu. Vou tentar continuar assistindo. Isso é um desafio pra galera aqui do Taqueira, que tem sempre coisa pra assistir. Mas eu acho que vai ser o tipo de anime que vai ficar mais legal com o tempo, à medida que eles vão explicando as coisas, como a Ana já falou. Mas é isso, eu gostei, sim. Gostei.
Nossa, mereceu um beijo na boca, hein?
Cobra, Bia. Cobra, Bia.
Amém.
Ficou perfeito.
Esse é, pra mim, a maior surpresa dentre os quatro. É, assim, como eu disse, a única decepção que eu tive nesse anime é porque o primeiro id que ele invadiu, a representação dele lá dentro, toda fragmentada, ficou perfeita. Aquele braço fragmentado sem cotovelo que se estica, eu achei aquilo lá bonito demais. Eu achava que aquilo lá ia ser uma super arma dele durante o anime. Quando eu não sabia sobre o que se tratava, eu falava, meu Deus, esse cara vai usar esse braço aí. Quando você menos esperar, ele tá distraindo o cara e vem o braço dando um socão na nuca do bandido. Foi, deve ser muito da hora, mas não, aquilo lá era só uma das mentes. Tô curiosíssimo pra conhecer novos casos, novas mentes e descobrir realmente o que tá por trás desse poço e essa história dele, que deve ter todo um background maldito. Porque pra alguém ter uma lábia suficiente pra fazer um serial killer se matar, o cara tem inteligência acima da medida. É um anime que realmente ganhou muito meu interesse. Mas, vida que segue, vamos para o próximo. Jana, sobre qual anime você vai falar, minha querida?
Então, agora a gente vai falar sobre o anime impronunciável pra mim. Mia, por favor.
Rikega koini otitano de shomeshitemita.
Saúde.
Exatamente.
É quase o hino do Japão.
Né? Eu tenho uma pequena reclamação sobre esses animes hoje em dia, que tem o nome... tipo, uma semana, impossível de pronunciar.
Cara, sim, cara, o que aconteceu com Dragon Ball, Sailor Moon, Fullmetal
Alchemist?
Pois é,
nossa,
né, cara?
Nossa vida era bem mais fácil.
Existe, olha aí, ID Invaded, olha que bonitinho, ainda
é
inglês.
É, sim, é verdade. Esse é o único da lista também,
né? É tão raro. Cara, o meu primeiro anime chamava Fly, FLY, acabou, mais nada.
O nome dele real é Dragon Quest.
Eu sei, foi só pela piada mesmo.
Esse anime, depois dessa pequena reclamação, esse anime praticamente impronunciável, ele se passa numa universidade em que dois alunos, eles estão fazendo especialização no campo das ciências e um dia, a Yami, ela aparece e se declara por Yukimura. E a partir desse momento, os dois querem provar cientificamente de que eles estão realmente apaixonados. Então eles querem uma fórmula matemática pra dizer com 100% de certeza que realmente o que eles sentem é amor.
E o que você achou, Jana, desse aqui que você escreveu? O que você achou? Me fala. Tá lindo. Me fala.
É, pra mim, o que resume 100% esse anime é uma frase que a Kanade fala, que é: o que esse casal de idiotas está fazendo? É praticamente isso. Quando eu comecei a assistir o primeiro episódio, eu fiquei naquela, cara, mas que saco, vai ser uma versão romântica de Dr. Stone. Só que é muito engraçado. Quando você começa a relevar o tanto de texto que você tem que ler, porque eles vivem fazendo anotação e é muita coisa, quando você para de dar tanta importância pra isso, é muito divertido, é muito engraçado. Só que assim, no começo eu tava meio irritada, porque assim, a pessoa romântica, fã de shoujo que há dentro de mim, ficou muito incomodada com essa coisa de que ter que provar por A mais B que o sentimento é amor. Desconsiderando a questão de que é um sentimento. Então, querem provas concretas de que amor é amor. Isso me irritou um pouco, mas é tão engraçado, é tão divertido a falta de jeito deles e como eles pegam coisas do cotidiano de um casal ou de pessoas que estão apaixonadas e transformam numa coisa absurda. Cara, é muito divertido. Você, assim, você se diverte e acaba assistindo e achando ótimo. Eu, pelo menos, eu não sou muito de assistir tanta comédia, mas é uma comédia, assim, bem gostosinha de assistir, bem divertida.
Então, eu gostei bastante desse pano de fundo, de meio científico, vida de pós-graduando, é uma parada que eu me identifiquei bastante. Eu gostei muito dessas explicações, de método científico do ursinho, eu achei bem fofo. E eu gosto bastante de divulgação científica. Mas, cara, tem algumas coisas que me incomodam, assim, nesse anime. Porque os dois, eles são meio que os senpais, dá a entender, daquele laboratório. Só que eles são as pessoas muito burros, cara. Tipo, chegam as duas outras, a Ibarada e a Kanade, e falam umas coisas muito básicas, de erros crassos que eles estavam fazendo experimentos, saca? E eles são senpais, e eles falam, nossa, caramba, você é muito inteligente, obrigada pela sua contribuição. Tipo, caralho, não, cara. Como assim, vocês vão fazer um experimento sem controle negativo, sem porra nenhuma? Outra coisa que também me incomodou um pouco é que, sei lá, cara, vai ser mesmo esse experimento daquele quadro do Gugu que fica um bando de mulher dançando em cima do cara pra ver se os batimentos dele aceleram o tempo todo.
É clássico, hein?
Muito bom.
Acho que eu fico um pouco cansada e o cara é muito um lerdo, cara. Ai, eu odeio esses caras lerdos de anime que fica, tipo, a mulher se jogando em cima do cara. Ele ficou...
Só que ele é lerdo de um jeito excessivo. Não é nem lerdo um pouquinho. É muito.
É muito lerdo, cara. Porra.
Eu achei um pouco previsível. Na verdade, minha primeira pensamento quando eu vi o anime, eu pensei, porra, vou ter que ficar falando eu te amo pra Jano o bagulho inteiro. Eu olhei assim, pô, deve ser o tipo que a Jana gosta, eu vou falar mal. Aí eu falei, pô, eu te amo, tá, Jana? Mas eu te amo, Jana, mas é detalhe. É, cara, eu comecei assistindo o cara, mas esse bagulho é chato. Puta que pariu. E aí, essa gente teta e burro ao mesmo tempo, fazendo aqueles experimentos. Não tem trabalho pra fazer, não? Porra, essa gente pois trabalha.
É. Isso que é bom dinheiro público gastado.
Cara,
né?
O trabalho acabou no começo do primeiro episódio. Ah, vou escrever um bagulho aqui. Ah, eu te amo. Ah, vamos fazer um experimento, então. Que isso? Que absurdo é esse? Aí eu comecei a assistir. Só tá piorando, cara.
Não, legal que eles, tipo, trabalham com modelagem computacional e eles estão de jaleco, tipo, cara.
É porque é super necessário.
A ciência que, tipo, a galera da bancada e molecular e tal, tem que trabalhar com jaleco, calça fechada, calçado. E a galera do computador trabalha de havaiana.
Não,
de cueca,
a galera do computador aí, além de trabalhar com jaleco, fica com uma roupa sexy por baixo, a outra com roupa de lolita. A outra fica usando. E o legal é que a gente fica usando a mesma roupa todo dia, não toma um banho. Ah, maravilha.
É
mas é detalhe que a gente deixa passar. Mas, cara, e fica nesse negócio de ficar analisando. Não vou dizer que não tem cenas legais. Tem cenas fofinhas que você dá uma risadinha. Você fala, ah, é engraçado isso aí. O pessoal, sem ser o principal, os antagonistas ali, o resto, parece ser um pouquinho mais divertido do que os principais. Mas sempre volta pra eles e quer analisar sapato. Qual é o sapato melhor? Porque é o melhor? Ai, paguei! Porra do sapato, cara! Fica vendo esse negócio todo direto. Tem... Aí eu fiquei sentindo meio confuso. Porque teve cena que eu gostei, claro que teve. Mas mesmo essas cenas que eu gostei, era muito óbvio de acontecer. Eu sabia que ia acontecer. Eu sabia que ia acontecer dele ter que testar o sentimento dele com outras garotas. Eu sabia que ia acontecer. Uhum. Eu sabia que ia ter uma cena que ele ia ter que defender ela pra mostrar que ele realmente gosta dela. Tipo, pra gente. Mostrar pra gente que ele realmente gosta. Tem coisas assim, essas cenas bobas. Ai, cara, é muito previsível.
Me cansativo, eu não achei. Mas, assim, previsível é com certeza.
Eu achei eles cansativos com esse negócio de ter que provar. Toda hora, toda hora. Porra, tava mais interessado em ver o pessoal, os amigos dele conversando. O cara que gosta de jogos lá. A garota estranha que não trabalha, que só fica jogando.
Mais de jogar ao mesmo tempo.
É assim, tem dois pontos que eu fiquei pensativa sobre esse anime. Sobre que tipo de universidade é essa que você pode ficar 24 horas por dia, dormir lá, fazer tudo lá. E, tipo, você não tem casa mais, você mora na universidade. Porque...
Cara, lá no laboratório, às vezes, a galera que morava muito longe, tipo, demorava 3 horas pra chegar na faculdade, eles meio que dormiam no laboratório durante a semana mesmo.
Nossa, que legal. É porque eu nunca fui...
Não, nem é. Dormia junto com as baratas.
É justamente esse o ponto, né, mesmo? Não é legal.
Não, eu só fico assustada com a falta de trabalho. Só isso me assusta. Pra ter tanto tempo pra fazer o que eles fazem.
Eu não lembro o curso da Kanade, mas eu gostei muito do curso dela. Tipo, é um curso, tipo... É tipo estatística das coisas.
Ah, pelo que eu entendi, é um laboratório de modelagem estatística, assim, de tentar achar modelos matemáticos estatísticos que explicam determinados fenômenos. Eu achei isso bem maneiro, mas eu acho que eu ficaria mais interessada em mostrar o que eles fazem de trabalho do que ficar essa punheta no anime inteiro.
Mas
sabe?
Esse não é o tema, gente. Mas assim, o que eu achei também, assim, bem curioso é que eles querem fazer a prova científica de tudo. Menos do cabelo da menina que mexe sozinho como se fosse um rabinho.
Outra coisa que...
eu também.
Se tivesse não, cortava uma merda. Porra, mulher bonita.
Eu achei tosquinho.
Tá possuído.
Eu achei isso tosquinho. E eu também não gosto de personagens que parecem gatos. Então, eu não gostei da menina Lolita também. Hipersexualizada.
Não, eu fiquei assustada com a beleza do pessoal que trabalha no laboratório. Não achei que seriam assim, mas não estou reclamando.
Geralmente, no laboratório tem pessoas tão bonitas, não.
Não é assim que eu imagino, não. Cabelo roxo gigantesco. Eu acho que é só bonita, peitinha.
Não,
maravilha.
Vocês viram alguém gordinho, granudo ali? Tipo, não vi nenhum.
Ah, é o básico, normal.
Mas
devia ser assim.
Tem outros lugares, porque quando a Kanade está conversando com a outra menina lá, ela fala que só tem nerd esquisito na sala dela.
Só tem homem de óculos, mas...
É porque tiveram que separar os bonitos numa sala só pra não atacarem eles.
Ah, deve ser.
Pra não sofrer bullying.
Né?
Não basta ser bonito, você quer ser inteligente? Sai daqui.
É tipo isso. Mas outra coisa que... Uma coisa que me irritou no início foi a falta de background dos personagens. Porque no início, porra, caguei. Quem são essa gente? Eu não sei quem são. Não ligo se vou namorar ou não. Tô nem aí. Depois mostrou uma gota de background. Falei, tá. Tá, não é, não é, tá.
Assim, uma coisa que eu achei muito legal, mas muito legal mesmo, foi que não colocaram a Ayame naquele estereótipo de personagem principal de Shoujo, que é a menina esquisitinha, ou então muito meiguinha, não sei o quê. Eu achei ela muito massa, a voz dela mais grave, assim, e ela sempre com uma super postura, e realmente parecendo uma pessoa adulta, sabe? Isso, tem momentos que ela tá lá mais timidazinha, ou então mais alegrinha e tal. Ou seja, o natural dela é ter uma postura melhor, assim, sabe? Isso eu gostei pra caramba.
Eu não gravei nomes, mas eu gostei mesmo daquela que... A terceira lá, de cabelo curtinho lá.
Sacanagem.
É, porque ela falou tudo que eu queria falar. Eu falei, porra, o cara da sua infância é aquele babaca ali. Tipo, tava óbvio.
A fada sensata do anime.
Tipo, o cara é ele. Cara, você
ela basicamente é a gente, tipo, cara.
Tipo, exatamente.
É a voz da pessoa que assiste, tipo.
Exatamente.
Sério, que vocês estão querendo calcular isso? É isso mesmo? Sério? Ela... Você tá se perguntando quem é esse cara? Tá na cara que é ele.
Tipo, não teria por que ser outro personagem. Tipo.
É sério que você tá apaixonada? Olha a sua cara de babacona.
Então, fada sensata, só ela.
O único problema é que ela cai no super clichê de ter se apaixonado pelo professor, né?
Cara, mas... professor, mas, cara, ele pode ser feio, bonito.
Mas, cara, o que eu fiquei me perguntando é cadê o orientador deles, cara? Porque assim, a gente fica nessa putaria de ficar jogando, bebendo no laboratório quando o orientador não tá. Mas quando ele tá, tipo, o cara não vai trabalhar nunca, não?
Sabe o que, que eu acho que é o problema? Eu acho que o problema é que eles são os orientadores.
Então, eles vai ver que...
Tem uma hora que
não, porque eles fazem pós-graduação. Eles têm que ser orientados por alguém. Isso...
E tem uma hora que o rapaz vira pra canádio e fala, toma essa sopa pra você continuar tudo aí. Tipo, falou assim, ó, eu te desviaram, mas volta porque você tava estudando. Porque ela ainda tá graduando, né? Então acho que ele é orientador, pelo menos, da canade.
Mas assim, a responsável pelo laboratório em si é a Lolita lá. Que eles, em um momento eles falam que ela que... É, ela parece ser mais jovem, mas ela que é... Ela é a senpai, né? E ela que é responsável por eles.
Tá explicado, faz nada? Ela fica jogando...
Cara, eu tinha entendido como se ela fosse doutoranda.
Quando é o seu próprio orientador que leva a cachaça, tá liberado.
Não é?
E a gente também não sabe como é a estrutura das universidades do Japão.
Ah, cara, mas orientador tem no mundo inteiro. Tipo...
É, e não é assim também, você ficar fazendo o que você quer na faculdade. Que porra é essa?
Exatamente, eu acho que beber dentro da faculdade, bebidas alcoólicas, dormir e ficar jogando videogame não é um trabalho, assim... Muito bom,
tipo, olha, você tem uma responsabilidade de entregar a sua tese. Dane-se o caminho. O importante é me entregar no final.
Mas tipo, na verdade, o vida alcoólica na geladeira foi a única coisa que eu realmente me identifiquei nesse anime.
Eles não vão entregar nada. Eles não estão fazendo nada. Eles... Não, todos os episódios.
Eles são muito focados.
Eles vão dar eles, né? O projeto dele vai ser como provar que estou apaixonada, né?
Mas
pelo que der pra entender, eles... Estão super em dia em tudo que eles têm que fazer. E o trabalho, o projeto paralelo deles é identificar essa questão do amor. Porque eles parecem ser muito focados. Cara, o personagem principal quer o prêmio Nobel. O cara é mó nerd. Todo mundo lá é muito nerd.
Mas acho que ele deu uma exagerada.
A única que tá meio perdida ainda é a Kanade.
É, que ela ainda tá na graduação ainda.
É, ainda tá decidindo o que ela quer e qual vai ser o projeto dela.
Eu acho que ela tá no mestrado.
Não, ela tá em quarto ano de graduação.
Ah, tá em graduação.
Ciências de estatística, alguma coisa assim. Eu não sei qual é o curso que ela fala. Eu sei que é um curso muito gostoso. O nome, a forma como ela explicou o curso, eu falei, caramba, isso não tem aqui no Brasil. Essa aqui é uma junção de estatística com matemática com ciência biológica.
Tem no Brasil, sim, mas eu acho que é uma coisa que parece bem mais legal você explicando do que fazendo em si, pelo menos. É um nível de estatística que eu não queria me aproximar muito.
Mas o ursinho foi bem colocado. Apesar da piadinha de ficar colocando o nome urso em todo negócio.
Olha aí, Dr. Stone.
Vou ursar vocês aqui sobre isso.
É Dr. Stone, é o Mecha Senku lá, só que colocaram um ursinho. Por isso que eu fiquei no começo fazendo essa comparação com o Dr. Stone, porque é um monte de explicação científica, mas eu achei legal assim que ele também não aprofunda muito, né? Ele te deu uma ideia de geral... De termos que são utilizados nesse tipo de contexto. Então, bacana, assim.
Sinceramente, eu acho que no Dr. Stone, quando ele falava, eu sentia que existia sentido naquelas palavras. Eu não sabia qual, mas tinha. Era uma palavra inteligente. Agora, quando eles falam tantas coisas ali que tem uma sensação que é meio aleatória, entendeu? Parece que são palavras...
Não,
parece... Eu sei que não é, mas tipo, parece que eles pegaram palavras difíceis do dicionário e estão ficando... Tenho certeza disso não. Eu não senti confiança naquelas palavras. Entendeu? Aí é outra coisa que me estressou. Mas eu gostei e não gostei.
Eu acho que eu concordo um pouco com você. Eu gostei bastante desse... fundo científico, mas sei lá, eu acho que é um nicho bem específico que as pessoas vão se identificar, né? Tipo, pós-graduação. É um meio, não sei. Eu acho que se eu não tivesse nesse meio, eu ia achar tudo chato. E eu achei que, eu tive a impressão de que é muito pouco assunto pra fazer um anime sobre, saca? Não sei. Eu acho que é uma piada legal, mas eu acho que vai cansando, porque o anime vai ser só sobre isso.
Imagina, um anime inteiro só pra provar que ele se ama. Ah, cara, na puta porra, descobre depois.
Pois é.
Então, pessoal, falamos sobre Hikei Gakkoi. Aí eu te pergunto, Ana, você vai continuar pesquisando sobre esse anime?
Não, é... Não.
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 Ponto. Próximo.
Não, eu vou deixar nessa. Não. Tá. Vai lá.
E Bia, apesar das semelhanças com sua vida acadêmica, esse anime vai entrar na sua vida pessoal?
Cara, eu acho que...
Seriedade, hein?
Acho que eu gostei muito do pano de fundo, mas é só um, sei lá, anime desses românticos, de comédia romântica, com um pano de fundo ciência. Mas eu achei um pouco cansativo, na real, assim. Acho que vou passar essa.
Deixar pra próxima.
E você, Jana, se apaixonou pela ciência desse anime?
Cara, eu gostei, na verdade. Eu achei bem legalzinho, eu ri. E eu vou continuar assistindo, sim. Já saiu mais alguns episódios. Eu tô curiosa pra saber como é que termina. Então eu vou continuar assistindo.
Que surpresa.
Eles terminam juntos, né?
Certeza.
A minha alma, Shoujo, assim, que gosta desses romances bobinhos, ela tá interessada. Aí, assim, tem umas coisas bem engraçadinhas, eu gostei dos personagens, então eu vou continuar assistindo. Assim, não é o melhor anime do mundo, não é nada assim, nossa, descobriu a pólvora, mas é bem legal. E eu me diverti. O importante é que eu me diverti assistindo, então vale a pena continuar só por isso.
Alguém tinha que se divertir, né?
Pelo menos um.
Não, mas o pior é que eu também me diverti assistindo o anime. Eu sou daqueles que ficou pausando o anime pra ler as notinhas que eles colocam, essas coisas tudo. Então, tipo assim, realmente, eu gostei bastante desse anime, assim. É uma comédia interessante, não é uma grande saga. Acompanharia sim, mas provavelmente não vou. Mas não, não vou deixar de acompanhar por falta de ele ser ruim. Vou acompanhar mesmo porque realmente assim, minha vida é meio conturbada, meio complicada. Mas assim, o anime em si eu gostei bastante. Eu não tenho a reclamar.
Mesmo gostar, não. Isso sim, problema surpresa.
Tem ciência, tem comédia e é engraçado. Então realmente eu gostei bastante. Eu gostei. Esse aí eu corroboro.
É, tem ciência. É.
Stone.
Eu não levo, por exemplo, uma cartilha dessa pra ir no encontro, tipo, um livro de 126 páginas. Uma coisa que esses caras são bons em redação.
É, mas nenhum cientista faz isso também, Everton.
Não. Ok, ok.
Enfim.
Foi. Próximo.
Biazon, o que você vai criar para a gente hoje?
Então, gente, eu vou falar sobre Winning Wa Teo Dasuna, que é algo como não tire as mãos do meu clube de animação. Se passa basicamente em torno de três amigas. A principal, que ela é uma desenhista, ela quer fazer animes e ela desenha bastante cenários. Ela gosta de criar mundos. Quem seria como se fosse a gerente do clube, né? Ela é meio que mais ligada à parte da logística, que é a menina mais alta, que eu esqueci o nome. E a terceira personagem, que é a filha de dois atores famosos, ela é meio que uma celebridade na escola. Os pais dela querem que ela seja uma atriz, mas ela quer ser uma desenhista também, uma animadora. E ela gosta de criar personagens. Então a personalidade das três, a técnica das três, acaba se complementando pra criar esse clube de animação. Tendo dito isso, eu achei interessante ver ter um anime completamente voltado pro ponto de vista feminino. Dá pra perceber que a pessoa que criou esse anime é uma mulher, diferente dos outros animes que a gente tem pra falar aqui hoje. Eu gostei que as personagens, elas não precisam ser bonitas, porque como não foi um cara que criou, elas são pessoas da vida normal, assim. Uma delas dá a entender que ela é bonita, porque ela é meio que uma celebridadezinha, mas as outras duas são pessoas completamente normais. Eu gostei disso. Gostei que os personagens masculinos, eles não têm relevância. E eu gostei desse mundo meio imaginativo do processo de criação delas, só que eu achei um anime chato, apesar de tudo isso, assim, parece que nada acontece nessa porra desse anime, sabe? Fiquei tipo, tá bom, e quando que a história vai começar? Quando que vai engrenar, saca? Mas aí, o que vocês acharam?
Quer falar primeiro, Jana?
Olha, pra resumir tudo, eu dormi assistindo esse anime. Não, é uma coisa que costuma acontecer, mas eu acabei dormindo.
Acho que você resume bastante bem.
Eu tava com uma expectativa, porque o JL, ele gostou muito desse anime. E ele fez uma puta propaganda desse anime, falando que era muito bom, que a gente ia gostar. E eu tava meio implicada com ele por conta do traço. Eu achei ele feinho, assim. Mas como ser feio não quer dizer nada, então poderia ser maravilhoso o anime. E eu, como o JL tava fazendo uma puta propaganda, eu fui de coração aberto. Mas que anime chato! Merda. E eu pensei assim, não, é só o primeiro episódio que é chato, provavelmente o negócio engrena depois e vai ficar bom, porque é uma temática que eu gosto, sabe? Eu tenho, uhum, já assisti animes e tenho mangás com esse processo de criação. Eu costumo acompanhar mais sobre mangakás. É igual, tem Bakuman, tem alguns outros mangás que eu já cheguei a ler sobre a vida de mangaká e todo esse processo e tudo mais. E eu não sei se é porque eles colocam muito a imaginação das meninas como fazendo parte da história. Isso me irritou muito.
Sabe por que isso me irritou demais? Desculpa te cortar, mas é que pareceu algo meio que fora do tempo de vida delas. Porque elas são, tipo, uns marmanjos de 15, 16 anos na cara. E ficam criando um mundo paralelo como se elas tivessem 6, 7, saca? Eu achei isso completamente discrepante, saca? Porque elas realmente acreditavam, brincavam como se fosse verdade. Tipo, cara, 16 anos? Tipo, há um século atrás elas já seriam mães de família. E elas, porra, estão brincando de aviãozinho, ó. Pra puta que pariu também, né?
Ah, o que me incomodou nem foi isso. O que me incomodou foi simplesmente o fato. Beleza, ela mantém nas imaginação delas? Ok, concordo. Agora, isso sair da imaginação dela e ir pra imaginação do público, de uma forma que, tipo, o tanque solta um tiro e a cápsula cai do lado do cara que tá assistindo o negócio. Aí eu achei meio realmente. Mantendo a imaginação delas, ok. Agora sai pra fora disso aí e já não gostei, não. Louco.
Mas não sei, cara, eu queria ter gostado. Mas eu acho que uma coisa é você fazer um anime voltado pro processo criativo e voltar mostrar como é que é a vida de um mangaká. Só que esse anime é tão metalinguístico que ele foca muito no processo técnico, sabe? E pra quem não trabalha, fica um pouco chato, sabe? Porque, poxa, é legal saber dessas técnicas, mas se eu quiser saber, eu prefiro ver um documentário do que, porra, ver um anime, saca? Falando sobre isso, e aí tem umas enrolações, e aí elas ficam brincando de aviãozinho, ah, cara.
O meu maior problema nem foi tanto essa visão técnica, apesar de que são adolescentes que não tinham um contato direto com tudo isso. Isso eu achei, tipo, tem um conhecimento teórico, mas não tinha esse contato direto com as ferramentas para se fazer uma animação. E depois parece que todo mundo tinha esse conhecimento. Uhum. Isso eu achei em um prazo muito curto, porque, tipo, 2 meses criaram uma animaçãozinha. É. E, sei lá, não sei se faltou o background pra gente entender que eles já tinham uma base bem sólida e que estavam se aprimorando. Não sei, ficou meio estranho. E juntar a imaginação da menina com tudo isso, a outra entrando na onda dela. E, ó, gente, de coração, vocês sabem que eu gosto de personagem escandaloso, né? Eu não me importo de fazer barulho, de ser
a personagem principal.
Mas que menina insuportável, meu Deus.
Sim, cara, a voz dela, ela falava, eu queria bater nela. A voz dela é muito chata, desculpa quem dublou, mas meu Deus do céu.
Cara, pra eu falar que o personagem é insuportável, é porque, porque eu sou muito tolerante. Só que realmente foi uma coisa que não me pegou. A gente já tinha falado sobre um filme que gerou até uma certa discussão, que sobre essa questão de a imaginação da pessoa em fazer parte do mundo lá, que é o Mirai. Pra mim é imaginação, pros meninos não é. Que é um universo fantástico mesmo. Mas, assim, no Mirai eu achei interessante. Mas ficou muito chato porque era o tempo todo. Era o tempo todo juntando, tava lá no mundo real e de repente tava na imaginação da menina, e eram umas coisas meio chatas, pelo menos para mim. Eram
Foi.
umas coisas meio chatas, então não me pegou mesmo.
E eu não consegui me identificar, porque se fosse criança, não sei, eu teria tido mais paciência. Mas é que realmente adolescente, cara, não consegui ver isso como uma parada que realmente aconteceria na vida real. Mas e aí, Ana e Everton?
Eu quero muito também a Ana. Ela que desenha, que tá o mais próximo de animação possível aí. Então, Ana.
Cara, eu acho que eu tive o mesmo sentimento que o do anime anterior. Teve coisas que eu gostei, teve coisas que não. Tipo, eu desenho, então é legal ver o personagem desenhando. Uma coisa que eu gostei bastante foi delas colocando o um papel na janela para poder usar de mesa de luz. Já fiz muito isso. Eu faço às vezes com a mesa, que eu tenho a mesa de vidro, eu faço isso às vezes, botar a lâmpada embaixo para poder copiar o desenho lá e tal. Tem esses detalhes que são legais. A garota desenha esse cenário fodasticamente, que pariu, desenho bom dela. A outra desenha corpos aleatórios, aparentemente. Eu não vi nenhum desenho pronto exatamente dela. E, tipo, tem esses detalhes legais.
E desenhar cenário não é fácil. Eu não sei nem por onde começar, na verdade, se eu tô com medo.
Eu sou que nem a outra. Eu desenho corpos aleatórios também. Eu gosto de desenhar pessoas. Mas a escola tinha equipamento todo de animação na porra do lugar lá, guardado? Que porra é essa? Quem que tem guardado equipamento desse jeito, de animação? E não é equipamento bobo, pequenininho, não. É equipamento de animação mesmo. Onde já se viu isso, gente? Que escola é essa?
Cara, mas eu tenho a impressão de que lá fora é mais comum, né, ter essa
Não.
infraestrutura toda, porque aqui se em escola. Que deu a entender que a escola é particular.
Pô, mas tu tem equipamento de animação pegando pó no
Não, é
guardado?
realmente isso é uma coisa que não pertence ao nosso mundo aqui no
Porra, não
Brasil.
tem um aluno na escola que nunca pensou em usar aquela porra? Não é possível. Isso não existe.
É que
Ela
não é
só fica.
voltado para os clubes, né?
Não, mas não tem uma desenhista na porra da escola que pensou, pô, tem equipamento de animação lá, mesmo que seja pra catar papel, lápis, mas tinha tudo, lápis, papel, penas, tinha tudo lá.
Pelo que eu sei que funciona, como funcionam esses clubes, eles têm o clube e conforme as pessoas vão se formando, vão saindo da escola, o clube tem que conseguir mais pessoas. Aí tem que manter uma quantidade X de pessoas para o clube se manter. Provavelmente, eles criaram outro clube que não tá lá para produzir animes, porque tem o clube de animes, né? Mas ele, pelo que eles falaram lá, eles não produzem animes, é
Então,
mais para
clube
estudo sobre
só
animes.
estudos de animes e Paranauê todo.
Eles só assistem animes, vamos ser sinceros. Só esses fatos.
Então tem até exibição de anime lá.
Me estressou aquele equipamento todo parado. Me estressou muito.
É porque você não vê os outros clubes que estão desativados.
E, cara, elas também não fazem nada além desse clube, né? Porque, como a Jana falou, elas, tipo, aprenderam pra cacete, dedicaram, fizeram animação em 2 meses. E, tipo, e as outras matérias, cara?
Ah,
Vai em
quando a
tudo,
coisa é que
né?
te interessa, você vai a fundo. Simples assim. Mas só quando te interessa. Se não te interessa, pode ficar sem saber.
Mas é que os japoneses, eles geralmente são chatos, né? Com deveres de casa.
Bom, não apareceu nenhum problema em relação a isso. Elas devem estar tranquilas. Mas o traço não me incomodou tanto. Não achei ruim, entendeu? Achei diferente, mas não ruim.
Assim, que eles não estavam muito preocupados também com o realismo da coisa, né? Porque adolescentes também dormir fora de casa e tá tudo bem?
Ah, isso aí tem todo anime, tá? Não reclama, não. Anime caga pra isso. Mas a voz da garota lá realmente é estranha. Tanto que meu irmão falou que. Ah, tem um anime lá com três garotas e um garoto, eu acho. Ele não sabia, porque a voz não sabia se era garoto ou garoto. Ele achava que era garoto. Realmente, se você fechar os olhos, você sabe.
É, assim, eu acho que tanto essa personagem principal quanto a personagem mais alta, os dubladores devem fazer mais personagens masculinos que femininos, né?
Ficou muito. A voz fica muito confusa mesmo, mas chega a ser estranho.
Isso foi aí, porque eu detesto essa vozinha esganiçada, mas é que essa vozinha da principal é chata de outras maneiras que não vozinha esganiçada.
Outra coisa, uma coisa que eu achei interessante é essa amiga mais alta cortando todas as ideias das outras duas. Porque não
Mas eu
é
acho ela
assim.
ótima.
Então,
Também.
não é assim que funciona o mundo. Ah, eu quero fazer uma animação, vamos fazer uma animação. Daqui nem um estúdio Ghibli, que não sei o que lá. Ó, vamos. Não é assim, ó. Você não tem orçamento, você não tem equipe, você não é assim zona animação.
É o adulto do grupo, né?
Exato.
Ela que dá um choque de realidade para as meninas. Os meninos estão muito no mundo da lua. E ela é super organizada e responsável. No começo, quando a Kanamori apareceu, eu achei que era só uma oportunista que estava explorando as meninas. Eu achei ela muito esquisita. Mas depois... Você vê que ela é muito focada e ela realmente quer que aquilo lá funcione. Ela sabe do potencial das meninas, sabe que elas conseguem pôr a mão na massa e fazer, mas se não tiver, assim, um general em cima delas, não sai nada. Porque elas se dispersam muito fácil e são muito sonhadores e querem estar idealizando demais. Tipo, tem 2 meses para fazer a bagaça. A menina fala, a gente vai fazer uma animação de 5 minutos. Ela fala, não, eu quero um longa. Cara, você é louca.
Então, isso aí foi uma coisa que eu achei muito legal.
E ela dá muito choque de realidade nelas.
Então, isso aí é uma parada muito legal que mostra muito esse universo de artistas em si. Que é, o artista tende a viajar um pouquinho na maionese. Uhum. Então, é bom ter alguém mais pé no chão ali, perto, pra falar, tem horário, tem entrega, não tem orçamento, não tem dinheiro, não tá tendo. Então, isso aí eu achei muito legal.
A gente não dá muito valor, mas o trabalho por trás de produção é 10 vezes mais que o trabalho de criar, de fato.
E, assim, eles não tinham grana. A grana que elas conseguiram lá com o vídeo da menina caindo, eles usaram pra reforma do negócio lá do galpão. Então, eles não tinham dinheiro. Então, ela tava procurando formas alternativas enquanto as meninas... Elas são artistas, elas queriam produzir. E ela tá procurando alternativas. Tipo, ela viu que o papel pro desenho lá era muito caro, mas que valia mais a pena comprar um cortador de papel e fazer os cortes que são necessários pra usar o aparelho.
Viu que não dava pra animar tudo à mão, porque é uma coisa trabalhosa que leva, às vezes, tem animação que leva anos pra ficar pronto. Por quê? Uhum. Vamos usar a computação gráfica, cara. O computador tá aí pra te ajudar. Vamos fazer essa parte aí no computador e tal. Ah, mas eu quero fazer à mão. Não dá pra fazer à mão, caralho. Dá pra fazer da porra no computador.
Ou seja, lá é a âncora, né, que tá segurando os
meninos. Exatamente. Eu achei essa parte achei muito realista, achei bom. Não é realista, já. Mas perto da realidade, eu gostei. Tem muita coisa boa nesse anime. Mas, como vocês disseram, tem muita
chato.
Coisa
chata. Acho assim, que essa parte da produção, quando elas realmente estavam produzindo a animação e que tava todo esse choque de realidade, corrido e tudo mais. Você vê, e tem cenas bem legais, tipo a mão da modelo lá toda machucada, ela colocou fazendo curativo, de tanto desenhar.
Da bolha assim, do dedo, bolha d'água, é horrível.
No momento que elas assistem a animação, que elas produzem... produzem, não.
Apresentam.
Apresentam a animação. E depois elas estão lá discutindo. Falam, na tela grande deu pra ver melhor. Tá faltando isso, tem que mudar isso, não sei o quê. Cara, isso eu achei muito legal. Então, se eles tivessem tirado um pouco dessa fantasia, colocado esse processo de criação de uma forma mais realista e tudo mais, teria ficado mais interessante.
Cara, esse ponto aí da apresentação é outra coisa que eu tinha gostado bastante. Delas falando mal do próprio trabalho. Artista! Artista elogiando o trabalho? Tá com probleminha aí. Não tá bem... Não conheço ninguém que ame tanto trabalho. Ela falando mal, foi ótimo. Mas essa coisa que você falando do mais realista, Jana, eu tava vendo uma entrevista de um cara que trabalhava no Estúdio Ghibli. Ele falando, perguntaram pra ele se eles não contratariam uma mulher e tal. Aí eles, pô, talvez, depende do projeto, porque mulher tende a ser mais realista, mas não sei o que lá, o homem já deixa a mente fluir e tal, que não sei o quê. E, cara, às vezes é verdade. Mas quando a Jana falou essas coisas, tipo, tem que ser realista. Nem sempre, mas eu acho que eles queriam botar o artista com alguém que a mente viaja e tal, que foi uma coisa meio talvez infantil, realmente. Aquelas cenas delas no aviãozinho de inseto lá, tipo, não é que seja ruim. Talvez essa cena em outra animação ficaria legal.
Nossa, pra mim ficou ruim. Nossa, ficou muito chato.
Então, ali você ficava assistindo, tá? Eu lembro que elas viram a animação das crianças correndo, aí elas fizeram a bela delas correr. Ah, eu entendi, mas, pô, chato, cara.
Entendi, mas é chato.
Não foi
você, mal. Mestre.
Não foi mal produzido, mas ficou chato.
E a sua opinião, Mestre?
É a mesma coisa, tipo, ele é um anime que tem ótimos elementos, tipo, ele tem elementos fabulosos. Tem uma parte linda que é, tipo, quando elas dão algumas das viajadas, mas a maioria das viajadas na maionese são meio, tipo, gente, olha que... Parece como... Qual foi o... É como se a galera usasse vários estilos pra mostrar, olha o tanto de estilo de animação que a gente conseguisse fazer. É como quase se fosse um anime portfólio. Um anime que a galera estivesse usando pra mostrar qual é o poder do estúdio, saca? Então, eu achei muito parecido com isso. Não sei se é, às vezes pode ser, às vezes pode não ser. Mas, não, mas a história em si não é uma história que eu acho assim, nossa, que história interessante. Somente por causa desse lance todo de dificuldade. É legal a dinâmica entre elas, é estranha. Imaginar o dia-a-dia delas. É estranho imaginar realmente esse lance que a Ana pôs, tipo, aquele tanto de equipamento que ficou lá largado às moscas. Perdem muito tempo com coisas meio, assim, sem graça, mas... É, tem elementos bons no anime, mas que não, tipo, não me prenderam. Não, é realmente isso, a situação.
Elementos bons no anime chato.
Então, assim, gente, pra fechar aqui, eu já vou falando que é um anime que eu não vou continuar assistindo. É muito chato, gente. Eu não gosto de largar anime, mas ele me fez ter o mesmo sentimento do que um anime chamado K-On, que é um anime que eu já tentei assistir umas 4 vezes e eu não consigo. Eu sempre largo, porque é chato. E é irritante. E eu senti a mesma coisa. É chato e irritante. Então, não consigo. Você, Ana?
Eu tenho... Cuidei sobre mim mesma. Eu achei bom, entendeu? Talvez eu assista, talvez não. Vontade me falta. Eu achei o pior anime de todos. Mas é bem provável que eu vou ter preguiça de assistir. Porque, não quero. Acho que é preguiça mesmo. E você, Bia?
Cara, eu achei um anime... de nicho, assim, eu acho que se eu fosse uma animadora, eu teria gostado mais. Mas eu achei, mesmo se eu fosse e tivesse criativo, eu achei que as cenas delas de imaginação completamente desnecessárias, completamente descabidas, tipo, 2 anos depois as meninas vão estar na faculdade, cara, e jura que elas estão brincando nesse mundo de imaginação, eu realmente não consigo. Eu acho que isso me irritou demais. A personagem principal é muito chata. Tipo, cara, eu não sei. Realmente nada que vá me fazer prender nesse anime e continuar assistindo, infelizmente. E você, mestre? O que você achou?
É como eu já apresentei mesmo. Não é um anime que eu continuaria assistindo, porque... Tal, é como a Bia falou mesmo. Talvez se eu fosse um animador ou trabalhasse com algo parecido com do tipo, eu me identificasse com alguma situação ali... E tivesse um interesse maior, mas eu não sou, então, tipo, meu interesse foi menor nesse anime, então esse realmente não é o tipo de anime que eu continuaria assistindo. Ananda no kono mune no moya moya wa. E deixando para trás esse anime, vamos falar agora sobre um mundo fantástico. Apresente-o para nós, Ana. Como é esse mundo fantástico que vamos falar agora?
Ah, mas esse é um anime bonito, é um mundo pomposo. Esse anime conta a história de um mundo onde os monstros vivem. Só que não em harmonia, e os monstros estão mais fortes, e então os humanos ficaram meio desaparecidos ali. Venceres humanos para desaparecer. Só que um dia, um golem, que é uma criatura que cuida da floresta, dos animais e etc., ele encontra uma garotinha humana. E ele decide, da bondade do coração que tem, ajudar a encontrar os pais dessa garotinha, o humano, que pudesse cuidar dela. E a história, até agora de assistir, segue essa premissa de encontrar humanos e esconder o fato dessa garotinha ser humana. Que poderia levar à morte da garotinha, porque os monstros não gostam dos humanos.
Não, eles gostam, só que eles gostam de comer humanos.
Sim, eles gostam de sentido gastronômico.
Que você vem por esse lado. Mas o anime bonito, gente. Meu Deus do céu. Que cenário maravilhoso.
Plenamente.
Cara, eu só queria começar a falar que eu achava que se passava na Somália por causa de Somália.
Ai, me chama amor.
Eu comecei esse show, ué. Cadê a Somália?
Eu sei que tá somada, mas eu acho que ela não deve ser tão bonita que nem tudo aqui, cara.
Já eu achei que ia ter alguma coisa, essa história tipo dos deuses japoneses por ter Kami-sama ou coisa parecida. Falei,
Pois
olha, uma
é, né,
história sobre a
cara?
mitologia dos deuses
Gente,
japoneses, sei
só
lá.
eu que não li o título, gente. Dessa
Eu tô
história.
esperando o Kami-sama, a parte Kami-sama também.
Eu nem li, não sabia de nada disso. Eu só copiei, colei, baixei e assisti. Mas eu quero deixar minha opinião pra depois. O que vocês acham?
Eu achei esse anime muito lindo. Antes de assistir, eu dei uma olhada em umas imagens dele. E eu já tinha achado muito bonito.
Ah, Jana procura spoiler antes de ver um negócio.
Jona, que feio.
É, porque eu fui procurar um site pra assistir, né? E acabei olhando umas imagens. E assim, eu achei muito bonito. E quando eu comecei a assistir, a primeira coisa que eu pensei, esse anime pode ser ruim. Mas que anime lindo. E eu gostei muito. Assim, a história é bem calma, né? Por enquanto, não é nada muito diferente do que eu já assisti, porque é uma viagem com uma missão, entre aspas, mas realmente uma missão, né? Que é encontrar os humanos, pais da garotinha, no mundo fantástico, onde existem vários seres convivendo com os humanos.
É tipo Era do Gelo, versão Japão, né?
É, exatamente.
Ninguém gosta dos humanos.
E como eu assisto muito anime com essa temática de RPG, então, ok. Só que assim, esse anime tem a cara de acabar de uma forma muito triste. Então eu vou assistir ele até o final, porque eu tô realmente achando ele muito bom, muito gostosinho de assistir, mas meu coração já tá doendo, gente.
Eu já vou preparar já alguma coisa que eu tenho certeza. Em breve, quando vai ser o último episódio desse negócio, vai ter Jana totalmente devastada, falando, gente, meu mundo não existe mais. Que é felicidade, eu nunca soube na minha vida. Ai, que vontade de não cantar uma bela canção, porque eu sei que a Jana vai ficar devastada.
É um anime que eu não maratonaria, ainda bem que ainda tá saindo, porque eu vou sofrer muito. Porque os personagens me cativaram. No primeiro episódio eu já tava cativada. Então eu vou realmente sofrer muito com o destino que parece que esse anime vai ter. O destino dos personagens. Eu tô muito triste já.
Não, mas tomara que tenha. Se não tiver, Jana, eu vou ficar muito chateado também.
Não, mas eu tô torcendo pra eu tá errada. Que acontecer qualquer coisa. A parte do Kami-sama vai resolver e vai ter um final feliz.
Eu vou ficar meio decepcionada se tiver um final feliz, na verdade.
Eu também, porque essa história não foi criada pra ter final feliz.
A Jana tá com spoiler na ponta da língua.
Jana, isso não é. Isso não é Era do Gelo, Jana.
Não é.
Cara, pra mim, todo anime tem que ter final feliz. Até os que não tem.
Que a vida já não
tem,
né?
É, a vida já tá aí lascando a gente. Então eu sempre vou torcer qualquer obra. Mesmo que eu já tenha recebido spoiler, eu vou sempre torcer pra ter alguma mudança e ter um final feliz. Eu busco sempre final feliz.
Assim, eu achei muito bonito o anime, tanto de traço. E eu achei muito bonita essa temática. Eu não sei se conto exatamente como spoiler, porque eu acho que é um pouco da premissa do anime, né? Vocês acham que problema contar, mais ou menos?
Ah, o detalhe do Golem, eu acho que seria chato contar, porque quando a gente assiste, a gente pega aquela surpresa e fica, ó.
Mas é que desde o primeiro episódio, enfim. Mas eu acho que é um anime sobre a finitude da vida, sabe? Eu achei bonito isso. Eu achei também, assim, a fórmula não é nova, vocês falaram. Ainda mais de ter um personagem que é meio mecânico, meio robótico, que não tem sentimentos, mas com a convivência com criança, um personagem, enfim, mais animado, ele começa a ver a vida pro outro lado. Isso é meio batido, mas eu acho que a forma como tá sendo feito até o quarto episódio, pelo menos, eu tô achando bonito. Eu acho que realmente não é um anime que vai ter um feliz, mas eu acho que é isso, a vida também tem uma finitude, né? Eu achei legal esse ciclo, assim, da natureza. Mas tiveram algumas coisas que me incomodaram. Uma delas é que tem a floresta com os animaizinhos lá, como a gente tem animais, mas tem os outros personagens animais antropomorfizados.
Sim.
E
Qual que é a barreira, mais ou menos, de um...
Os que falam, os que não falam.
Mas exatamente. Eu tive meio que a impressão, é como se o Pato Donald tivesse patos de bichinho de estimação, saca?
Eu gostei, porque isso tem um perigo. Tem um perigo na história legal, porque tanto que a garotinha ficou seguindo um gato, não era um gato normal. Qualquer coisa pode ser perigo nessa história. Eu não achei ruim isso. Não é exatamente um gato.
É porque eu sou muito chata com a verossimilhança dentro dos animes. Eu senti falta de uma explicação, assim, qual que é a barreira pra você ser um ser consciente ou não.
Stars tem status.
Beastars, Beastars pelo menos estabeleceu esse limite, tipo, vertebrados são gente, insetos são bicho. Mas esse é meio misturado.
Assim. Eu não achei ruim não, porque... Os animais não são exatamente animais normais, viu? Não é um gato humana. É uma criatura que tem semelhanças com um gato, mas não é um gato.
Mas os bichos da floresta também tem uns esquilos esquisitões com chifres e umas paradas.
Eles são animais e pronto, com chifres e ponto.
Mas eles também são meio monstrenguinhos, assim.
Eles também não vão te achar bonita, mas aí ele não fica bonito.
Eles não acham bonita, tá bom?
Eles não acham os animais, mas eu acho você maravilhoso. Isso aí é detalhe. Oh,
nossa, linda.
Maravilhoso. Mas...
Foi trilha romântica aí, Júlia.
Mas, cara, é um bichinho com chifres. Eu não achei nada demais. Porque eu já vi em outros filmes colocarem isso mas em coisas mais... No início dos tempos, aí tinham animais com chifres... E hoje em dia não tem coisa assim.
Não sei. Eu achei esquisito. Achei tipo o Pateta tendo um cachorro.
Aí, a referência que já tem na vida há anos, ó. Referência.
Como se o Pateta fosse do... Não, o Pluto
não. Mas, Ito, tipo, por que o Pato Donald não usa toalha? Tu usa toalha, mas...
A Minnie tem medo de rato.
É, tem isso também. Tem engraçado.
Acho que eu tô tão acostumada com RPG que isso não me incomoda. Ah, oh, Popote!
Tá, mas eu não acho...
Ah, eu gosto da parte...
O Popote discordou de você aí, ó.
Mas eu não acho que os animais sejam animais normais humanos. É tanto que até o cara lá que parece, lembra um lobo, ele não é exatamente lobo, ele tem umas orelhas, umas asinhas na cabeça, sei lá.
Ele tem asas saindo do olho, é uma coisa mais estranha.
Ai, nossa, muito
estranho. Meu irmão falou que são cílios.
Coisa esquisita.
Mas, entendeu? Não são animais normais em forma humana, são criaturas.
E assim, uma coisa que eu achei muito legal foi. Eles explicando por que que não tinha contato com humanos, ou não viam humanos por ali. Que por conta da arrogância do ser humano de se achar superior, eles acabam sendo hostilizados. Mas assim, geralmente o ser humano, ele é sempre colocado como um oponente forte. Então que quando tem essas guerras, esses embates, você não vê muito a questão de o ser humano ser extinto, ou praticamente extinto, sabe? E lá não, eles colocam assim, que o ser humano se achava demais, e que ele não era tão forte assim, e que os outros seres foram e mostraram que eles eram mais fortes, e comeram eles. Oh. Tipo assim, onde tá seu Deus agora, né? Eu tô te comendo aqui, descobri que sua carne é gostosa, acabou o mano.
Eu imaginei um super, cara. Ô, sai daqui, deixa eu em paz. Não vou deixar, não. Cara, se não deixar em paz, eu vou te morder. Morde, então, morde. Delícia. Gente, é gostoso, gente. Aí pronto, a guerra virou.
Mas assim, é muito interessante essa inversão, sabe? Porque geralmente o ser humano é superior, de certa forma.
Ah, eu gostei muito. Anime. Eu não costumo gostar de drama, não. Coisa de chororô e tal. Mas, cara, tu vai assistindo, tu vê aqueles traços bonitos. Aí você vê aquele golem simpático, entendeu? A interação dele com a criança.
Ai, isso eu fiquei completamente apaixonada. Nossa, mexendo com o meu coração, sério.
Então, aquela criança é a coisa mais fofa do cara.
Ela é muito fofa. E assim, o fato dele não ter sentimentos, dele não entender.
É o que ele diz.
É
porque ele tem medo que aconteça alguma coisa com a garota. É um sentimento. Ele diz pra ela que não é um sentimento. Mas acho que
ele não sabe o que
não
é.
Sabe, ele sabe reconhecer.
Já pode ser isso, mas ele tem sentimentos. Ele é um amor, é uma coisa, entendeu? E eu gosto de ver essa interação dele tentando proteger ela. Cara, qualquer ventinho pode tirar aquela porcaria daquele capuz na cabeça dela.
Eu fiquei o tempo todo agoniado com esse capuz. Eu falei, caramba.
Pô, eles não podiam fazer um arquinho, sei lá, uma
parada. Eu botaria um cinto na cabeça dela, de um chifre.
Deus. Eu achei isso muito Rick and Morty, que eles só botam, tipo, uma tiarinha e falam que eles são ali. Tipo, sério, cara, só um humano com chifrinho no capuz. Tipo, ninguém percebeu.
As criaturas estão acostumadas com outras criaturas estranhas, então eles não estão nem aí. Eles não sabem reconhecer o humano. Eles falam os humanos como se eles comessem todo dia. Mas não vê nunca. É tipo caviar pra eles. Então eles não sabem que a garotinha é humana. Até aí tranquilamente. Mas eu, de novo, que nem no anime lá do ID, eu assisti mais animes, mais episódios do que eu deveria. Porque eu não aguentei.
Ana tava falando, ah não, 5 episódios não, muita coisa. Aí depois ela acabou
assistindo. 7, 8.
Exatamente. Eu sou dessas, entendeu? Mas eu acho que vocês pararam de assistir na parte em que...
Aparece o lobo.
Que aparece o lobo lá, que ele começa a trabalhar no... A Parada da Flor.
Tem uma das frases mais geniais de todo o anime, tipo, cara, anos de peregrinação e eu nunca vi um golem garçom. Achei isso bonito de uma forma tão...
Cara, você pode ter anos de peregrinação e não ver um golem, ponto. Foi maravilhoso. Mas depois daquilo, vai ter, não vou contar o que acontece, mas vai ter cenas... Cara, eu chorei nesse anime várias vezes.
Sério?
Eu chorei.
Não.
Eu sou sensível, entendeu? Por isso que eu não gosto de assistir drama.
E nem acabou.
É porque eu sou sensível, por isso que eu não gosto de ver drama. Eu acabei de assistir essa aposta, esse anime maravilhoso, aí eu fiquei chorando. Aí, mais pra frente, vai contar um pouquinho mais de algumas histórias de humanos e tal, assim. Vai te dar mais informações. E o anime não é só flores, essa porra não, hein? Esse anime... Não é tudo só, ai, que gente bonita. Ai, que estranho. Quando apareceu o demônio, eu pensei, pronto, vai ter que lutar, é um demônio mentiroso. Demônio fofo. Criatura fofa. Ah, demônio anão. Não é criatura fofa. Tem muita criatura fofa maravilhosa, mas nem tudo é maravilhoso. Mas é muita cena que te faz chorar, você fica, pô, cara, não podia ser isso não. Toda hora eu queria mandar mensagem pra vocês falar, gente, assista essa porra, gente.
Meu Deus, cara. Meu Deus, eu já tô vendo as próximas manchetes já. Enchente atinge Pires do Rio após... podcaster assistir mais episódios do Somali.
Certeza. Porque esse anime que não é pra mostrar cenas de ação. Tem cenas de ação, obviamente, mas não é pra mostrar cenas de ação. É pra mostrar a interação do ser humano com criaturas que são diferentes e que já começou ruim, né? Porque já foi contado aí. Humanos foram meio babacas. Mas interação de como conhece uma criatura diferente, mas ela não é uma criatura ruim. E coisas assim. Não é pra... Você quer ver ação, gente matando, correndo? Não é bem assim. Quer chorar? Porra, esse é um anime, essa merda. Meu Deus
do céu. Anime certo.
Eu acho assim, que se um dia a gente fizer um especial Dia dos Pais, tem que ser com esse anime. Porque,
é verdade,
meu
né?
Deus. Porque assim, pai é quem cria. É o resumo desse anime.
Eu vou dar um spoiler. Essa é uma cena. Uhum. Mas tem uma pessoa que pergunta pra garotinha. Ah, mas... Vocês nem são parecidos. Como é que ele é seu pai? Qual é a relação de vocês? Aí ela, pô, mas pai da Somali é o pai da Somali. Eu amo ele e acabou. Não sei o que lá. Ela não entende. Ela não entende. Ah, nós somos diferentes. Ela não fez isso de jeito nenhum. Ah, ele é um golem. Tá, o pai
não, mas teve
é o
isso.
Pai.
Nesse episódio, nesses 4 episódios tem essa cena.
Ah, não tem, cara.
Falam que eles não são parecidos.
Não, mas é outra criatura.
É outra cena. Ah, tá.
Não, porque todo mundo fica em dúvida porque eles são diferentes, entendeu? Mas ela não vê essa diferença física, nem nada. O pai da Somali cuida da Somali, o pai da Somali ama a Somali. Ela fica falando em terceira pessoa, mas na legenda não fica. É, mas aí ela fala tudo isso. Ah, ele cuida de mim, ele me ama, eu amo ele, ponto.
Exatamente. Pai é quem cria, gente.
Não, em momento nenhum ela pensou que ele é diferente. Ah, olha só, minha mãe é diferente, a minha cara é diferente. Em momento nenhum.
Esse anime vai ter um final triste demais.
Quase certeza.
Vai, mas vai ser bonito ao mesmo tempo.
É.
Sim, eu gosto de drama, muito. Mas eu gosto mais no cinema. Quando é anime, magoa.
No anime você tem mais tempo pra se apegar ao personagem do cinema, não tem isso tudo.
É.
Mas seriado, eu também assisto seriado mais dramático e não fico tão mal assim não, mas anime é muito triste.
Mas que seriado tem uma criança fofinha igual a Somali? Me fala.
Não, mas esse negócio de colocar criança mexe com o sentimento.
Esse é túmulo dos vagalumes que eu diga, né?
Ah, é outro. Esse que eu não queria saber pra sofrer, ou pra chorar, ou pra ser fofa mesmo. Ah, isso aí quebra.
É, são os dois lugares que é muito tenso colocar criança, que é drama e filme de terror.
Guerra, né? Criança e guerra não combina.
É, também guerra é tenso.
Tá vendo? Por isso que eu não gosto que bate criança em lugar nenhum. Deixa criança na casa.
Deixa criança quieta.
É,
eu não tenho tanto essa identificação.
Para menos
você,
conteúdos
eu não
com
gosto
crianças.
Muito, mas...
Você não gosta muito de quê?
Para menos conteúdos com crianças.
Somos quase todos aqui.
Assim, mais ou menos. Porque, meu Deus, ela não para quieta. E ela vive se perdendo.
Se ela parece quieta, não seria uma criança.
Ela tem o lado Marcha e o urso dela. Tipo, o pai fala, se você se perder aqui, ferrou, hein? Aí o que ela faz só andando.
Toda vez que eu vejo a cena de ela se perdendo, eu entendo muito aqueles pais que colocam coleira nos filhos.
Fala coleira, fica ruim.
É, mas é aquelas coleiras pra crianças.
É, a mochilinha e tal, não é coleira.
É coleira, só muda o nome.
As pessoas não se sentirem mal, né?
Não, mas aí isso aí serviu pra poder ter uma cena fofinha. Pra ter uma cena fofinha onde ele fala pra segurar, pra ele segurar ela e dar a mão e ela fica segurando o dedinho dele. Foi coisa mais fofa.
Isso aí foi bonito. Mesmo.
Finalizando, considerações finais aqui. Todo mundo deveria assistir esse anime só porque ele é lindo. A história é maravilhosa, vai terminar triste, eu vou chorar. Mas ele é tão lindo que todo mundo deveria assistir.
Eu concordo, assim. Eu acho que é aquele tipo de anime que você sai mais leve. Bonito que é, sabe? Eu tive um pouco essa sensação.
Mais leve porque tu chora 3 horas, né, depois.
Mais leve porque você desidratar.
É, eu também super recomendo. O mundo fantástico em torno desse anime é muito bonito. Os personagens extras que ele apresenta são legais. Ele é criativo. O cenário dele é fabuloso. Mesmo na cidade ou na floresta. E é, realmente, não tem como. Se esse anime não tiver um final muito triste, porém bonito, eu vou ficar muito chateado.
Uhum.
É, eu não preciso dizer o que eu achei, né? Porque eu assisti mais tudo. Gostei muito.
Eu ainda quero final feliz, gente.
Não.
Eu desejo.
Só se for muito bem embasado, senão acho que vai ficar, sei lá, meio forçação. Meio fanserve.
Kami-sama.
Vai ter que orar muito pra esse Kami-sama aí pra ele fazer seu
final.
Então, pessoal, pra finalizar, pra vocês, o melhor dos quatro, qual que é?
Agora eu enalteci tanto o Samara que eu fiquei na dúvida. Mas eu acho que, em termos assim, de ser interessante de se assistir, eu acho que o ID ainda é mais interessante, o enredo. E é diferente. É diferente do que a gente tá acostumado. Então, pra mim, ele, desses quatro, ele é o melhor, perdendo, ganhando, assim, por pouquíssimo de Somália, porque é outro que é muito lindo.
E pra você, Ana, qual é o top zero desse inverno?
Fiquei pensando nisso ontem à noite e tal. Que dificuldade de escolher entre ID e Somália, gente. Mas pelo que a Jana falou agora, me fez pensar. Realmente, por pouco assim, por ser diferente, porque eles são muito diferentes, não dá pra comparar. Mas por ter coisas que faz a gente ficar curioso sobre, querer ver mais, vou ter que ficar com a ID também.
E Biazon, qual é o seu top zero das galáxias?
Cara, eu não gostei dessa temporada tanto quanto a temporada de primavera. Ou outono no Japão, que foi o último episódio que a gente gravou nesse estilo. Porque, nossa, eu amei demais de Beastars. E nessa temporada eu não tive um Beastar. Mas eu gostei bastante desse Somalito Morino Kamisama. É, eu vou tentar, juro que eu vou me esforçar pra continuar vendo. É, eu gostei desse, eu gostei de Invader também. E os outros dois eu passo.
Suas palavras que eu fico repetindo,
é, se for parar pra pensar igual o que a Bia falou, realmente, né? No primeiro de indicações nosso teve Dr. Stone, no segundo teve Beastars, nesse não tem acho nenhum que chegue aos pés desses dois, realmente.
Gente, não é pra comparar o da outra temporada.
Mas, focando nessa, o melhor pra mim foi ID Invaded, é o que eu mais tô curioso. Mesmo após a decepção de não ter o personagem com o braço que estica, ainda...
O Everton ficou realmente decepcionado.
Magoou.
E crítico esse... Olha só, mesmo gostando bastante, tem uma feridinha pra ficar tocando. Mas, quero muito saber mais sobre esses posts, sobre o histórico desse cara que é policial preso, então... É quase uma delação premiada que ele faz lá. Então, quero saber como é que vai terminar essa história, e pra mim, ele é... absoluto que eu continuaria assistindo. E é isso, pessoal. E vocês, quais foram os melhores desses quatro? Caso vocês não tenham assistido e estejam em dúvida do que assistir agora nesse inverno japonês, segue aí para vocês as nossas indicações. Assistam, comentem, falem quais que vocês mais gostaram, se os pontos que vocês concordam ou discordam com a gente, pode mandar, a gente aceita tudo aqui, é no otaqueiracast@gmail.com. Baixe o episódio, compartilhe e não esqueça de, caso você gostou, tenha alguma sugestão ou reclamação, mande também para otaqueiracast@gmail.com. Então com isso, pegue seu casaquinho, assista seus animes de inverno e fui!